Agora 9:38. Você já ouviu falar em exame de bioimpedância e a relação desse exame com a busca por uma vida mais saudável? É o que nós vamos saber agora com o professor de Educação Física, Ricardo Cunha, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos da CBN Maringá.
Bom, para começar, o que é o exame de bioimpedância?
Bom, Luciana, a bioimpedância ela entra na categoria das análises de medidas antropométricas que a gente chama. O que, que é isso? Né? As medidas antropométricas ela tem como por objetivo analisar exatamente os compartimentos em que a gente pode mensurar condições da composição do corpo humano. Então, compartimentos de massa gorda, massa magra, o tanto de líquidos que eu tenho. Então, essa análise ela tem por objetivo a analisar esse processo. Diga-se de passagem, as pesquisas com bioimpedância, elas são da década de 70, né? Certo? Então, é bem antigo já o processo. Porém, o primeiro aparelho que começou a ser difundido no mercado, ele aparece só em 1990 para frente, e agora com muito mais condições tecnológicas de analisar esses compartimentos, né, do corpo humano.
Por que é importante saber esses compartimentos do corpo humano, conhecer, qual a finalidade?
Bom, a primeira finalidade é saúde, né? Tanto é que quem pode fazer essas análises são os profissionais da saúde. Então, a primeira condição é saber como é que essas relações com as condições de compartimentos do corpo humano, elas estão relacionadas com a tua saúde. Então, um dos primeiros, dos mais conhecidos, né, medidas que dá, né, essas análises, tanto da bioimpedância como tem uma outra análise que é chamada de dobras cutâneas, é o tal do percentual de gordura que todo mundo fica atrás também, né, certo? Mas não só isso, né? Ele também dá percentual de gordura, o quanto você tem isso é relativo, né? Tanto é que é percentual, o quanto você tem nessa relação de percentual de gordura, como é que você está em relação a isso, se tem muito ou pouca, né? Então a gente entra em umas tabelas classificatórias, mas também entender o quanto de massa magra você possui no corpo, né? Certo? Na estrutura corpórea. O quanto de líquido você está disponibilizando por isso, né? Então tem vários outros fatores que a gente pode analisar com uma análise dessa.
O que é a massa magra? O senhor explica para a gente, professor, a diferença entre a massa magra e a massa gorda?
Perfeitamente. A massa gorda, literalmente, são os tecidos, né, o tecido adiposo. Ali eu tenho cerca de 80% dos tecidos adiposos, eles são feitos de moléculas de gordura, né, e 20% de outros componentes. Massa magra, dependendo do tipo de análise que eu faça, eu posso ali encorpar tudo que não é gordura. Então seria estrutura óssea, líquido, massa muscular. Isso é um tipo de compartimento, né? Isso se eu preferir dividir em dois compartimentos, simplesmente massa gorda, né, certo? E massa magra. Existem outras análises, e a bioimpedância tem essa capacidade de dividir em mais compartimentos. E aí, essa massa magra ela pode ser subdividida em mais três outros compartimentos, que é massa muscular, massa óssea e massa residual. Residual é tudo que não é osso e não é músculo, né? Então entra todos os tecidos, tudo mais que não são gorduras também. Então, a gente consegue fazer essa análise, né, por esses compartimentos aí, de composição corporal.
A gente tem que ter um percentual de cada uma dessas massas? Existe um percentual que seria o equilíbrio saudável?
Exatamente, né? Dentro de um padrão ligado à saúde, né, que a gente está falando como prioridade aqui, para homens um pouco menos e para mulheres, né, se aceita um pouco mais até pelo biotipo, né, das pessoas. Então a gente sabe que as mulheres têm maior condição de produção de gordura, né, certo? Pelas condições metabólicas e tudo mais. Então, em percentual, né, dentro de uma tabela classificatória, até 24% de percentual de gordura é aceitável dentro dos processos nas mulheres. E nos homens, em torno de 18%, 17%, mais ou menos.
Então, 24% de massa gorda nas mulheres e 18% de massa gorda nos homens.
Isso é um limite, né? Isso limite. É a relação limítrofe, né? É isso aí.
Uhum.
Abaixo disso, obviamente... E é interessante até comentar sobre isso, porque as pessoas pensam que quanto menos, melhor, né? Né? Uhum. Então a gente ouve muito dentro das áreas de saúde, fulano de tal tem cerca de 10% de gordura, 3%, que na verdade é inviável, tá? 3% de gordura fisiologicamente a gente não consegue ter, porque isso pararia com os sistemas metabólicos. E aí, então, essa é uma análise um pouco imprecisa do processo dessas análises de composição. É interessante entender que eu tenho um valor de referência importante para percentual de gordura, até porque isso é uma reserva energética nossa, e isso é de fundamental importância para a saúde. Tá? Então, essa ideia de quanto menos percentual de gordura sempre é melhor, ela não é verdade. Né? Ela precisa ter essa relação, principalmente voltados para os processos saudáveis das condições fisiológicas humanas. Né?
Esses 24% nas mulheres, então, é o máximo saudável?
É o máximo limite aceitável para as condições de saúde. Uhum. Veja que vai, né, muitas das pessoas que estão fora das condições de saúde, elas podem chegar a 30, 35, né? Então, com valores obesos, por exemplo, são superior a 24%.
E qual o mínimo saudável?
Então, fisiologicamente, né, é uma discussão muito interessante isso dentro da comunidade científica, inclusive, fisiologicamente para as mulheres, em torno de 12%.
12%.
É, né, e homens um pouco menos, né, porque tem essa condição. Veja que, olha só, né, a gente está entrando num patamar de discussão aqui que tem muita relação com a imprecisão do próprio método, tá? Então... E por isso muitas pessoas vão falar assim, não, mas eu tenho muito menos que isso, né? Mas a gente tem que lembrar que esse método, ele é uma técnica que a gente chama de duplamente indireta. E quanto mais indireta é essa análise, ela sofre imprecisões. Né? Ela sofre imprecisões do processo. Porque ela tenta estimar o percentual de gordura, ela não consegue medir diretamente isso. Isso é inviável fisiologicamente, a gente medir diretamente o quanto, né, de peso de gordura o nosso corpo possui. Né? Então, a gente cria técnicas de maneiras indiretas para tentar prever isso ou, né, indicar qual que é o mais próximo desse processo.
Quem é que faz esse exame? Ele é indicado para que pessoas, qualquer pessoa pode fazer? Ou é geralmente quem está fazendo academia, que precisa ganhar massa muscular?
Olha, né, Luciana, na verdade, sim, né? A parte de quem faz exercício sempre é a mais indicada, é a que mais usa, né, o método de bioimpedância, certo? Mas isso pode ser feito em condições de saúde para os nutricionistas, por exemplo, que as pessoas nem sempre estão lá na academia, mas estão querendo fazer uma dieta de controle de restrição alimentar ou uma dieta até hipercalórica para aumentar de peso. Então, assim, ela é uma análise que vai te dar um panorama de composição corporal, né?
Uhum.
É feito por nutrólogos também, né? Os médicos que trabalham com nutrição. Então, ela entra num espectro muito grande de ação, né? com essas composições corporais. Lógico que nas academias elas são muito mais difundidas, né, por condições do treinamento, auxiliado inclusive com a alimentação, então se torna muito mais aplicável ali, né, nas pessoas que treinam, né, de certa forma.
De quanto em quanto tempo deve ser feito o exame?
Na verdade, sim, né, quando eu estou nesse prisma da condição de saúde, tem um valor temporário padrão que é em torno de 3 meses, né, certo? 3 meses por quê? Porque dá tempo de um indivíduo ter uma condição alimentar mais equilibrada, entrar isso num padrão de hábito alimentar, né, e ter benefícios possíveis se ele faz exercício físico. Então, né, esses, né, cerca de 90 dias aí seria algo interessante para se reavaliar e procurar algumas mudanças. Mas, dependendo do tipo de indivíduo que está fazendo, às vezes pode até encurtar, né, essas análises. Por exemplo, indivíduos que estão em controle de peso porque usam isso de forma a performance. Né? Então, lutadores, por exemplo, eles podem usar isso com mais rotina para fazer esses controles. Né? Lembrando que a bioimpedância ela tem como um carro-chefe de análise volumes de água, né? Porque é uma condução elétrica que passa pelo corpo e eu fico medindo aquelas condições que conduzem eletricidade e aquelas outros tecidos que não conduzem eletricidade. né, certo? Então, a composição gordurosa, ela não conduz a parte elétrica, ela retém, né? Então, ela é uma espécie de um isolante. Então, ele mede mais ou menos essa facilidade, essa fluidez de condição elétrica do corpo.
Existe algum preparo prévio para fazer esse exame? Como é que ele é feito? Tem algum requisito?
É excelente, né, a pergunta, porque isso é muito contraditório. Partindo da princípio, né, que a bioimpedância usa como uma das principais vetores de condução elétrica a água, então tudo que interfere de água corpórea vai interferir na análise, né, certo? Então, toda a preparação prévia, basicamente, ele vai focar nas preservações de água de maneira controlada, de maneira natural. Então, não praticar exercício físico, né, em 24 horas, não beber bebida alcoólica em 24 horas, controlar diurético. As mulheres, às vezes, vão ter que controlar as fases do processo menstrual, né, certo? Porque retém mais líquidos em determinadas fases, né, do ciclo menstrual. A condição de temperatura corpórea, né, a gente chama de condições de micção, né, certo? Que é urinar um pouco antes, 3 horas antes minimamente. Então, é uma série de condições prévias que necessita ter para uma boa análise. Em real, né, essas condições elas nem sempre são respeitadas, tá? E isso muda a composição das análises que a gente vai fazer com bioimpedância.
Bom, você falou, professor, sobre a importância da alimentação, né? Que tipo de alimentação facilita a obtenção de massa magra?
Olha, né, essa questão, né, ela é, né, mais da área da nutrição, mas eu posso informar um pouco sobre isso, né, certo? Lógico, as condições, a primeira condição para condições de alimentação, ela é uma condição equilibrada, né? Então, você fazer a ingesta dos 3 componentes que a gente chama de macronutriente é fundamental, né? Ter bom equilíbrio de condições de carboidratadas, uma boa condição de alimentação da parte gordurosa também. E, lógico, né, a parte mais focada que a gente tem em relação ao aumento de massa magra é a ingesta de aminoácidos, né, certo? Mas diga de passagem que a ingesta de aminoácidos sem condições equilibradas de, né, ingestas de carboidrato tem, né, a sua ineficácia nesse processo. Uhum. Né? Então, né, as dietas hoje elas são muito focadas no combate ao carboidrato, mas sem carboidrato, por exemplo, as ações de aminoácidos eles são altamente prejudicáveis. Né?
A massa magra, ela vai diminuindo com o passar do tempo, o passar da idade? A partir de que idade a gente vai perdendo massa magra?
Luciana, na verdade, sim. Quando a gente faz uma pergunta, inclusive na universidade, a gente provoca os alunos em relação a isso, né? E a gente pergunta assim, mais ou menos quanto que vocês acham que eu tenho as perdas de condições fisiológicas, né? E qual a idade que vocês indicariam para isso? Aí vem várias respostas, né? Não 60 anos, a partir de 70... As reduções fisiológicas começam a acontecer a partir dos 25 anos de idade. Então, é muito cedo, né, em relação a entender essa ideia. Porém, né, isso começa a ter mais efetividade a partir da terceira idade, né, certo? Então, uma das condições, o processo de envelhecimento, ele é uma condição indiscutível, né, não tem como, isso todos nós vamos sofrer. E a partir dali dos 50 anos, 60 anos, eu começo a ter maior incidência de perda de massa magra. Aquelas pessoas que, né, não cuidam dos músculos, principalmente, elas estão mais suscetíveis a ter doenças neuromusculares, e uma das principais delas é chamada sarcopenia. A sarcopenia é uma redução de massa magra, em que isso vai acarretar outras comorbidades em relação a esse processo, né, e muito por conta do sedentarismo, né, nesse processo. Então, tendo esse tema em atualidade, né, o censo está nos mostrando aí, né, que o processo de envelhecimento está muito latente no Brasil, né, com muita velocidade, há que se atentar a essas condições de preservação, né, das condições funcionais do corpo humano para que tenha um bom envelhecimento.
E como deve ser o ritmo de exercícios, então, para evitar, ou pelo menos para atrasar, adiar, né, essa sarcopenia?
Luciana, é assim, né? Antigamente a gente achava que, e mudou muito, né? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ele fala que é os 150 minutos semanais, né? Isso daria em torno de 30 minutos, 5 vezes por semana, tá? Isso para condições mínimas de saúde, tá bom? Então a OMS, ela coloca assim, ó, o mínimo que você tem que fazer é mais ou menos isso, né? Eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer 5 vezes por semana exercício, então que se faça um pouco mais, né, cada dia que você tem em relação com o exercício. Então, isso daria, né, para dar conta do processo. Antigamente, a gente achava assim, né, que fazer uma sessão de exercício por semana é melhor não fazer. A gente mudou essa concepção, tá? É melhor fazer uma sessão de exercício por semana do que não fazer nada. Então, a gente já sabe os benefícios que tem pelo menos uma sessão, né, de exercício por semana. Mas óbvio que o ideal é de 2 a 3 ou até mais sessões, né, por semana, cuidando sempre para não exagerar, né, porque o efeito, né, né, com muita intensidade e muito volume, então muitos dias da semana, com muito tempo de exercício, eles podem ter efeitos reversos àquilo que a gente está preconizando pela saúde.
E o melhor exercício para massa magra é a musculação?
São chamados exercícios resistidos, né? Certo? Então, qualquer exercício que causa uma resistência ao músculo, eles são benéficos à musculatura, né? À massa magra. Lógico, a musculação é a mais conhecida de todas, né? Certo? Mas qualquer exercício que provoque uma resistência, como um pilates, exercícios que trabalhem com determinados pesos, então exercícios que são feitos em salas de ginástica, até, né, dependendo, lógico que não tem a mesma efetividade que o exercício de musculação, mas até mesmo exercícios em água fazem efeito, né, no trabalho muscular, porque a água provoca uma resistência à musculatura, né? Não de maneira tão eficaz quanto a carga com pesos, né, mas também faz efeito benéfico.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Bom dia a todos aí.
Nós conversamos com o professor de Educação Física, Ricardo Cunha, falamos sobre o exame de bioimpedância e a massa muscular.